E agora temos entrevista. Agora 3h14, nós vamos até a cidade de Caçador, cidade aqui de Santa Catarina, cidade vizinha a Porto União, onde irá participar conosco o Leandro Han. O Leandro é coordenador do curso de agronomia da Uniarp de Caçador, também é o professor responsável pelos cursos de pós-graduação. E a Uniarp de Caçador abriu recentemente uma pós-graduação em fitossanidade. Leandro, é uma satisfação em conversar com você pela segunda vez aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Seja muito bem-vindo hoje, falando ao vivo conosco. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde também, Rádio Ouvintes da CBN. De fato, uma satisfação de ter voltado a conversar e apresentar uma ideia aí de curso de pós-graduação aí para o pessoal aí.
Certo, para uma satisfação também. Leandro, de início, a Uniarp está com essa novidade, fitossanidade. De início, o que é que trata este, o que é que contempla o curso de fitossanidade? Conte para a gente.
Olha só, a ideia de fitossanidade, ela é dividida em três áreas, né? Vamos ver, cuidar da saúde das plantas, né? Tanto a parte de doenças, a parte de pragas, quanto o controle de plantas daninhas. Essas três áreas é o que nós denominamos aí de fitossanidade, né? As plantas, elas também passam por doenças, né? Tem as pragas que as atacam e tem as plantas daninhas que competem com elas, né? Então, essa pós, né, que nós estamos denominando aí de fitossanidade, né, ela vai abordar justamente conhecimentos teóricos e práticos sobre controle de pragas, doenças e de plantas daninhas das plantas cultivadas. Né? É uma particularidade importante dessa nossa pós, até por uma característica da nossa região, é a seguinte, né, nós temos aqui na nossa região, que vai mesmo pegando a região próxima aí de vocês, né, União da Vitória, e se estende aqui, Caçador, Lebon Régis, Fraiburgo, né, nós temos três grandes áreas de cultivos, tanto de grãos, né, soja, milho, feijão, assim como frutas, tem muita área de frutas, uva, maçã, né, pêssego, fruto de caroço, e uma grande área, uma área aí que cresceu muito nos últimos anos, que é a parte de hortaliças. A gente vai pegar a área de tomate, que são mais de 1.000 hectares de tomate, 3.000 hectares de alho, quase 2.500 hectares de cebola, fora as outras, né? Então, assim, essas três áreas aí serão contempladas, né? Então, controle de doenças de grãos, controle de doenças em hortaliças, controle de grãos, controle de doenças em grãos, né?
Certo.
E nesse sentido, Vanessa.
Ok, o Leandro, ele é doutor em ciência do solo, também é mestre em agroecossistemas, com graduação em agronomia. Além de tudo, tem um currículo arraigado aqui de experiência profissional na área, não é mesmo, Leandro? Pesquisador em fertilidade do solo e nutrição de plantas na EPAGRE, a Estação Experimental de Caçador. Doutor em Ciência do Solo, Universidade pela Cidade Federal do Rio Grande do Sul, também coordenador do curso de agronomia e professor de graduação e pós-graduação na Uniarp. Tem experiência nas áreas de fertilidade do solo, nutrição de plantas, biologia do solo, microbiologia agrícola e do ambiente, experimentação agrícola. Até, inclusive, nós conversamos recentemente aqui na programação, nós falamos sobre as culturas aí de Caçador. As principais culturas, o senhor citaria para a gente ainda? Nós falamos sobre o tomate naquela ocasião.
Perfeito.
O alho, a cebola, a maçã, o tomate, a soja, o milho e o trigo são características em potencial aí de Caçador?
São. De fato, essas culturas aí se destacam aqui na região. Eu diria o seguinte, é uma região de multiculturas, multiatividades agrícolas, né? Então, todas essas que você citou, de fato, nós temos uma expressão grande, uma grande importância econômica, social, muitos produtores, empresas que comercializam insumos, compram tomate, compram cebola aqui na região, né? Então, é uma região bem consolidada, né? na parte aí de DHF, né, que tem, eu diria que o profissional que nós formamos aqui na faculdade, né, de agronomia da Uniarte, ele é um cara bem preparado e bastante requisitado aí, porque ele tem uma base forte, né, um conhecimento muito bom na parte de DHF, né, hortifruti e granjeiros. E de um modo geral, assim, o que vem crescendo muito é a parte de grãos, né, porque nós temos muitas áreas de reflorestamento, e muito destas áreas, elas não estão sendo reflorestadas, né? O pessoal está cortando pinos e abrindo lavoura. Então, a tendência nos próximos anos é crescer muito também a parte de grãos aqui na nossa região. E aí, nesse enfoque aí, nesse cenário, né? Tanto o curso de agronomia, quanto essa pós em fitossanidade, né? Nós acabamos de encerrar uma turma de pós-graduação em manejo de solo e fertilidade, né? Então, um grupo aí que já terminou a pós e o pessoal sentiu a necessidade de se aprofundar na área de fitossanidade, que é outra área, assim, bastante com grandes desafios, né, na nossa região. Então, montamos esse projeto, Vanessa, e aí então, estamos ofertando essa pós-graduação.
Agora 13h20, certo. Professor, o senhor é pesquisador em fertilidade do solo e nutrição de plantas, como destacamos. Como é que o senhor visualiza trabalhar a nutrição das plantas hoje, ao se falar de agricultura moderna? O senhor interpreta que nós estamos vivenciando, primeiramente, uma espécie de agricultura moderna? O senhor visualiza isso?
Ah, perfeitamente. Não tenha absolutamente nenhuma dúvida, Vanessa, e ouvintes, né? Hoje o produtor rural, né, que quer se manter na atividade, quer ganhar dinheiro, quer dar sustento à sua família e criar condições para ter sucessão na sua propriedade, ele tem que trabalhar com a modernização, né, dentro da sua propriedade, dentro dos seus cultivos, né?
E tem sido fácil isso, se você me permite? Tem sido fácil isso, professor?
Tem desafios grandes.
É desafiador.
Não é... Porque, assim, eu digo sempre, né, uma grande dificuldade que nós temos, né, é que o nosso produtor rural, ele não tem ainda muita qualificação. Infelizmente, né, ele é aquele cidadão que não teve muito acesso ao estudo. Historicamente, sempre foi assim, né? O filho que não queria estudar virava agricultor, né? Então, é um cenário que está mudando muito nos últimos anos, né? Para você ter uma ideia, eu digo que hoje mais da metade dos nossos alunos da agronomia são filhos de produtores e jovens que amanhã depois vão continuar a atividade dentro da sua propriedade. Então, eles vão ter muito mais condições, né, de modernizar, de usar insumos modernos, e não só usar, mas usar com critério agronômico, usar com critério, vários insumos, nutrem as plantas para que nós possamos explorar o máximo do potencial produtivo das plantas. Então, é um cenário que está mudando em função também do tipo de produtor que vai assumir e está assumindo a agricultura aqui na nossa região.
E isso tem facilitado, então, o trabalho com a nutrição de plantas dentro deste conceito da agricultura moderna, professor?
Ah, absolutamente, Vanessa. É outro perfil de produtor, é um produtor que entende tecnicamente o uso desses insumos, né? É um produtor que ele está conectado, ele tem acesso à informação, ele tem discernimento para definir o que pode, o que não pode ser utilizado para a sua produção agrícola, né? Então, é um perfil, assim, muito mais fácil de trabalhar. Eu sou pesquisador aqui na IPAG, gero conhecimento, gero formação, gero tecnologia, e essa tecnologia tem que ser utilizada pelo produtor. Então, o produtor, estando mais qualificado, né, tendo uma formação técnica maior, ele consegue adotar com muito mais propriedade, né, consegue adotar muito melhor essas técnicas.
Certo.
Então, a gente vê que com o advir dos anos, né, nós teremos um produtor cada vez mais qualificado.
Deixa eu te perguntar aqui, aproveitando a sua participação e a sua experiência na área, Leandro. Nós falamos este ano de 2018 sobre o termo ferrugem, né, a situação de doenças, especialmente a ferrugem em algumas cidades aqui do país. O senhor observa que este foi um assunto em potencial. Eu não me recordo se acometeu a ferrugem e também acometeu o estado de Santa Catarina. Para a safra deste ano, em um comparativo com o anterior, a ferrugem foi um problema, ao seu ver?
A ferrugem é uma doença assim, que é comum em inúmeras culturas, né?
Certo. Foi o tema principal de 2018, em termos de lavoura?
Assim, a ferrugem sempre preocupa, né? Sempre é uma doença de preocupação. Se a gente vai pegar a soja, sempre vai ter condições para a ocorrência de ferrugem. E quanto mais chove, quanto maior é a precipitação, né, pluviométrica, mais condições para termos ferrugem, né? Então, a tendência é que esse ano, aí a próxima safra, na verdade, que está sendo implantada agora, nesse momento, o pessoal aí está, na verdade, no auge aí do plantio, semeadura da soja, a boa parte do milho já foi plantado, né? Mas a ferrugem da soja, ferrugem asiática, que é de grande preocupação na cultura da soja, a tendência é que ela tenha boas condições para ocorrer, o que não é bom para o produtor. Vai ter que aplicar fungicida aí, vai ter que aplicar produtos aí para seu controle. Sempre, a verdade é a seguinte, né? Num ano muito favorável para a doença, para a cultura, né, também é bastante favorável para a doença, né? E aí a ferrugem, por exemplo, da soja é sempre uma doença de grande preocupação. Ainda que ano passado, o que mais determinou queda de produção, diminuição da produtividade, nem foi ferrugem. É o tal do mofo branco, esclerociora, é uma doença que é muito comum aqui na nossa região, acho que na região de Porto União, na Vitória, também é muito comum, porque são regiões altas, né?
Isso.
Então, o mofo branco aí em soja tirou muita soja aí do pessoal aí.
Tá certo. Tá bem explicado.
Isso aí não é fácil, olha,
Leandro, nós temos a... Ok, nós temos a participação do ouvinte, nós temos aqui um ouvinte, inclusive, de Porto União, fazendo uma pergunta aqui pelo WhatsApp, pelo 99871-0002 a você. Diz o seguinte, Leandro, por que o produto orgânico ainda é tão mais caro para o consumidor final? Você saberia dizer para a gente?
Sim, posso responder. É uma pergunta muito boa.
Ok.
Dá um parabéns aí ao jovem aí pela pergunta.
É o morador de União da Vitória e o fim do telefone é 04.
Certo. Então, o que eu posso dizer, assim, o produto orgânico ele é mais caro porque o custo de produção dele é bem mais alto, né? De um modo geral, a produtividade da produção orgânica é menor, né? E o custo de produção é maior. Então, para o produtor ter ganho pela produção orgânica, ele vai ter que vender mais caro. Uhum. Né? Há ainda uma oferta muito menor de produtos orgânicos, né, no mercado, né? Não tem muita oferta. Então, o produtor também, o comerciante, vê isso como uma vantagem. Né? Então, eles naturalmente vão definir um preço mais alto. Então, hoje é uma questão de oportunidade, né? O produto orgânico ainda é uma oportunidade e também, com certeza, o custo de produção dele, de uma geral, é mais alto, né? Em primeiro lugar, se utiliza muita mão de obra, né? Então, a produção de produtos orgânicos em grande escala é mais dificultada, é mais limitada. Então, o produtor tem que usar bastante mão de obra. Por exemplo, eu comentava que nós estamos fazendo uma pós-graduação em fitossanidade, né? Como é que nós controlamos plantas daninhas em grandes áreas? Aplicação de herbicida.
Sim.
Né? Numa produção orgânica, eu não posso aplicar herbicidas. Então, eu vou ter que trabalhar com manejo de solo, plantas de cobertura, arranquio manual, enxada, né? Controle de doenças. Extremamente complexo o controle de doenças na produção orgânica. Então, é muita coisa manual, isso tudo vai aumentando o custo de produção. Então, a gente vai deixar um tomate orgânico na gôndola de supermercado muito mais caro do que um tomate convencional. Mas eu posso garantir para o meu amigo o seguinte, ó,
vamos lá.
Do ponto de vista nutricional e da qualidade, eles não têm diferença nenhuma. Produto orgânico e produto convencional, eles não têm diferença em ponto de vista nutricional. E um fato importante, claro, acho que a grande preocupação do consumidor é sempre uso de agroquímicos, né, de defensivos agrícolas. Hoje, para você ter uma ideia, a partir dessa safra, toda a produção de hortaliça, ela tem que ser rastreada. Então, o tomate que eu vou comprar no supermercado, mesmo que ele seja convencional, uhum, eu sei de onde ele está vindo, né? Eu sei, ele passa por um processo muito rigoroso de controle. Então, o produtor não pode utilizar qualquer tipo de produto para ter resíduo. Uhum. Né? Então, assim, é um avanço considerável, importante, né? Para ter, acima de tudo, segurança, né? Que o consumidor final, mesmo ele não consumindo produto orgânico, ele possa ter segurança no consumo de um tomate, de uma melancia, de um pimentão, de um morango.
Certo.
Né? E pode ficar muito tranquilo que, do ponto de vista nutricional, não tem diferença em termos de qualidade, produto convencional, produto orgânico.
Agora é 13h30. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta ao senhor. O senhor compra onde as suas hortaliças ou o senhor produz em casa? Como é que é o seu ritual para hortaliças? Conte pra gente.
Eu queria produzir mesmo, mas eu compro em frutarias aqui de Caçador.
Mesmo?
Eu não tenho tempo de cultivar, tá difícil. Eu trabalho de dia aqui na EPAG, de noite na universidade, sábado quase sempre tem atividade, então...
Mas por aí tem muitos produtores, né, que tem. Abastecem o mercado de Caçador, é isso?
Sim. E como eu conheço muitos desses produtores, né, eu sei da qualidade com, uhum, que eles desenvolvem suas lavouras, a gente conhece, sabe onde é que pode comprar, né? Sabe as frutarias onde a gente pode comprar e ter segurança, né? Eu posso garantir, absurdamente, como melhorou o controle de qualidade da produção agrícola nos últimos anos. Assim como aumentou muito a produção, produtividade, hoje a aplicação de produtos é muito controlada. São produtos cada vez menos tóxicos, uhum, né, comparado à década de 50, 60, que ficava um monte de produto aí, que ficava 100 anos resíduo no solo, né?
Certo. Então, as hortaliças também têm um campo de desafio, até se o senhor me permite, emendando aqui, há um desafio também para a produção de hortaliças hoje?
Mas, olha, eu acho que é onde temos os maiores desafios, uhum, né, para hortaliças, né? Os desafios são muito grandes, né? Por isso eu digo, né? Tanto o produtor aí que quer desenvolver cultivo de hortaliças, né? Ele tem que se qualificar, né? Então, é a oportunidade, né? De fazer um curso técnico agrícola, uma agronomia, o técnico está dando assistência no campo, fazer uma pós-graduação em fitossanidade, por exemplo, dentro do cultivo de hortaliças, de longe. Eu trabalho na área de fertilidade, manejo de solo, nutrição, mas não, os desafios não são tão grandes quanto a parte de controle fitossanitário, principalmente a parte de doenças, que será o principal foco dessa nossa pós-graduação, controle de doenças.
Uhum.
Então, professores, quase todos eles doutores, né, que vão aliar a teoria quanto a prática para trabalhar essa pós-graduação, né? Tanto teoria quanto prática de laboratório, de identificação de doenças. Ainda hoje de manhã eu estava num produtor que planta 400 mil plantas de tomate, são 40 hectares de tomate que ele planta aqui em Lebon Regis. E o cara estava com problema de doença, não sabia se era fungo, se era bactéria, levamos aqui para o laboratório.
Certo.
Opa, já deu o diagnóstico, né?
Uhum.
Então esse profissional vai estar habilitado aí para fazer esse diagnóstico com muito mais propriedade.
Certo. O que é que o senhor visualiza para a gente em termos de estado de Santa Catarina, aqui do estado, com relação ao que é promissor agora para 2019? E como é que o senhor visualiza o mercado para o próximo ano?
O que a gente está vendo desse cenário, por exemplo, para tomate, uma conjuntura que vale bastante. O cenário é bem positivo, olha, a promessa aí, janeiro, fevereiro, é bastante positiva aí de preço, né? Porque as principais áreas de cultivo de tomate, São Paulo, Espírito Santo, Minas, eles vieram com uma safra muito ruim de inverno, né? Então eles estão reduzindo bastante a área de verão, que é quando compete com a nossa região aqui. Então os compradores aí, falando especificamente de tomate, estão alvoroçados, eles querem o tomate aqui da nossa região, né? O pessoal vai estar correndo atrás dos produtores, ó, eu quero comprar teu tomate. Então a promessa é boa de tomate, né?
Uhum.
É, cebola tá meio uma incógnita aí, porque está vindo aí com muita, muito excesso de produção em São Paulo. O pessoal até jogou um monte de cebola fora, tanta oferta que tinha. Ituporanga, que está colhendo a cebola, a produção foi boa, né? Então, a perspectiva de cebola é realmente para preço, conseguir preço bom, abril, maio, março em diante, né? Que daí é quando o pessoal aqui comercializa a cebola.
Isso.
Então, assim, Vanessa, a questão de o preço de HF é muito, flutua muito, não é que nem grão, assim, que tem uma estabilidade bem maior, né?
Uhum.
Agora, HF é a oferta e procura, é o que manda aí no pedaço. Mas, assim, a perspectiva, de um modo geral, também para alho, é boa, né? Eu acho que, assim, eu sempre digo, né? O produtor tem que colher bem. É, colheu bem, mesmo com preço ruim, pelo menos tu não tem prejuízo.
Tem como ter, ok, pode seguir.
Né? E quando tem preço bom, aí ele ganha seu dinheiro.
Deixa eu te perguntar aqui, então tem como ficarmos otimistas em termos de agronomia para 2019? Você está otimista?
Eu estou sempre otimista, meio suspeito para dizer, né? Mas eu acho que de modo geral, sim.
Que bom.
Sim, eu acho que nós temos fortes mudanças em termos de governo, né?
Uhum. Puxa,
no nosso estado e mesmo no país, né? Aparentemente há um grande otimismo aí, né, também, né, do ponto de vista de política pública, não sei, me parece que, assim, sob esse ponto de vista também vai ser um ano bom.
Tá certo.
Né? A perspectiva de preços bons e contar com São Pedro, que não nos mande chuva demais nem de menos, né, Vanessa?
Que seja na medida, não é mesmo, Leandro?
É.
Tá certo. Para a gente finalizar, nós até aqui mudamos, falamos um pouco de outros assuntos, e eu deixo aqui aberto para o senhor fazer um convite a quem está nos ouvindo para que conheça essa pós-graduação, conheça, né, essa pós que está aberta em fitossanidade da Uniarp, a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, aí de Caçador. Estão abertas, então, as matrículas já nesta semana?
Isso, perfeito. Bem lembrado, então, reforço o convite aí para quem quiser fazer essa pós-graduação, né? É a segunda pós-graduação na área de agronomia que nós estamos oferecendo. A primeira foi muito boa e essa, não tenho dúvida, que será ainda melhor, né? Então, quem tiver interesse, entra no site da Uniarp aí, lá em pós-graduação ou no 3561-6200. O mais fácil hoje, né? Conecta ali já e consegue todas as informações. Não é uma pós muito cara, né? Então, um preço aí bacana para o pessoal conseguir fazer um ano e meio, dois, né, de disciplinas, bastante focado, teoria, prática, aí para a gente qualificar os nossos profissionais. É importante, né?
Tá certo. Ouvimos o coordenador do curso de agronomia, Leandro Han, coordenador e professor de graduação e pós-graduação na Uniarp. Ele é doutor em ciência do solo, mestre em agroecossistemas. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade.
Uma ótima tarde também. Obrigado pela oportunidade. Sucesso aí para vocês, Vanessa. Abraço aí para todo mundo.
Um grande abraço para você.